pé direito na bola, passou pela barreira! Gol!
Posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol!
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do GE, e esse é o podcast GE São Paulo 113. Hoje temos um convidado especial, voltamos a ter convidados aqui no nosso GE São Paulo. Luca Bopp, escritor e redator, autor do livro Na Hora em que Acabar a Luz e integrante do Isso é São Paulo, também um podcast aí que está bombando nas redes sociais. Ele escreve também para o Canhoteiro FC e ele já chegou hoje, já trazendo o plot twist para o começo do episódio. Não tem essa de plot twist para depois, reviravolta, ele já trouxe para agora. Me contaram que ele quer falar uma história aí já para agitar esse episódio e deixar todo mundo aí já ligadinho e de ouvido no nosso podcast. Então, Luca, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Seu nome foi bastante indicado aí pelos nossos integrantes, pelos nossos setoristas. Espero que você curta a participação. O microfone é teu, qual a história que é essa aí?
Primeiro, um prazer estar aqui com vocês todos, de verdade. Eu admiro muito, muito vocês. Estou honrado de estar aqui, de verdade. Privilégio falar com vocês. Cara, a história que eu trago é uma história de ligação afetiva com o futebol, né? E ontem eu assisti ao jogo do São Paulo com meu pai. Meu pai é São Paulino, mas fazia 6 anos que a gente não via jogo do São Paulo junto. Meu pai abandonou o São Paulinismo nos últimos 6 anos, porque o São Paulo estava numa fase complicada e tal. E ontem, né, nesse momento de pandemia, fazia 1 ano que eu não via o meu pai, não dava um abraço no meu pai. E aí, devidamente testados, todos, enfim, cumprindo o distanciamento, a gente se encontrou para ver o jogo do São Paulo ontem. E ele estava meio por fora do time e ele me perguntou, logo no começo, antes do jogo começar, assim, quem que é bom nesse time? Quem que você gosta? Quem que você não gosta? Me conta um pouco dos jogadores. Quem que é esse jogador? Ele não conhecia alguns jogadores, embora ele tenha sido muito, muito São Paulino mesmo. E eu falei para ele, eu falei, pai, eu gosto muito, muito. Para mim, o melhor jogador do São Paulo chama-se Luan. Eu adoro o Luan, joga muita bola. É um baita jogador volante. Gosto muito do Benítez. Eu acho que o Benítez é um jogador muito inteligente. Faltava um meia cerebral para o São Paulo. E eu gosto muito do Éder. Então, assim, ontem parece que foi completamente sob medida. Assim, os três marcaram gol, jogaram muita bola. E aí, parece assim, parece que eu fiquei como o maior entendido do mundo para o meu pai. Mas, enfim, foi uma sorte, uma casualidade ali. Mas foi muito legal ter visto o São Paulo ganhar na Libertadores, na estreia, jogar bem. O meu pai, que é um tremendo São Paulino, e me fez ser São Paulino do jeito que eu sou.
Tá aí o Luca Bopp, ele vai fazer uma live mais tarde no Instagram dele, no Twitter dele, para falar os números da Mega Sena e para falar também os outros gols que o São Paulo vai fazer na Libertadores. E aí já fica a questão para os nossos setoristas, Luca, e para você também. Seja bem-vindo, Eduardo Rodrigues, José Edgar de Matos, nosso Zé de Matos, Léo Lourenço, sempre com um bonezinho bonito, tem um open bar de boné. E fica a questão, é cedo, mas o que o São Paulo mostrou ontem, mostrou na terça-feira contra o Sport Cristal, já dá para dizer que pelo menos, o vexame de 2019 e o vexame de 2020, o São Paulo está ileso, vai pelo menos passar de fase para brigar no mata-mata? Sempre na ordem alfabética que a gente organiza aqui, começando com de Eduardo.
Eu ia perguntar isso, se hoje era em ordem alfabética, então... Uma boa tarde a todos, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para quem está nos ouvindo. É um abração para o Luca. O Luca, uma vez, contar algo afetivo aqui também, né? O Luca sempre me acompanhou ali nas redes sociais, mas a gente nunca teve contato. E aí um familiar meu faleceu de Covid e o Luca me mandou uma mensagem despretensiosa no Twitter e a partir daí a gente começou a ter mais contato. Então sempre lembrarei disso, que é uma grande pessoa que está aqui conosco. Então um abração ao Luca. Que é um prazer ter você aqui com a gente. E falando agora, né, já que você perguntou, Leandroca, eu acho que, como a gente falou até na live, eu e o Zé ontem, pós-jogo, eu acho que é muito importante ganhar o primeiro jogo. E da forma que foi, a gente acompanhou o Binacional no ano passado, perdeu aquele primeiro jogo, já tinha uma crise instalada. A Libertadores vai ser um desastre, a gente não vai conseguir. Eu acho que você ganhar um primeiro jogo logo na estreia já deixa o caminho muito facilitado num grupo que tem outros 3 times. Eu acho, sinceramente, que o São Paulo passa fácil pelo Rentistas do Uruguai, um time sem tradição nenhuma, lá no Uruguai e aqui em São Paulo. Eu acho que contra o Racing consegue ganhar aqui no Morumbi e ganha também no Sport Cristal aqui no Morumbi. A única dúvida que eu tenho é fora de casa se contra o Racing vai conseguir alguma vitória. Mas pelo que apresentou ontem, essa já foi sua pergunta inicial, eu acho que passa muito fácil e só vai esperar aí um adversário das oitavas de final. Claro que muita coisa pode acontecer, jogadores podem ser desfalques, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas pelo que eu vi ontem, gostei muito do que o São Paulo apresentou e acho que vai dar liga. Vamos ver aí, alguns torcedores já ligaram o modo empolgou, né? Mas se ganhar já contra o Rentistas na quinta-feira que vem, já encaminha essa classificação e vai ficar fácil para o Tricolor aí.
Bom, vamos no J de José ou no L de Léo para depois ir para o Z de Zé, Leandro Canônico? Você que é o comandante.
Vamos no J de José, né?
É que eu tô tão acostumado a ser chamado de Zé, porque todo José é Zé, né? Então, às vezes, eu lembro que meu nome não começa com Z e sim com J.
E se todo José é Zé, todo Zé é José?
Alguns Zés não são Josés, mas todo José... José é Zé. Fica aí essa frase para a eternidade.
Fica a reflexão, né?
Mas primeiramente, só mandar um abraço para o Luca. Conheço o Luca há alguns bons anos, né, Luca? Amizade construída em comum. A irmã do Luca estudou comigo na faculdade, né? O cunhado do Luca é um grandíssimo amigo meu também, o Murilo. Aliás, São Paulinaço sempre está escutando a gente. Um abraço, Murilo Aquino. Um abraço para Bruna Bop também. E, aliás, casal São Paulinaço, né? Acho que nem tem como... Talvez sejam dois dos São Paulinos mais fanáticos que a gente possa conhecer, né, Luca?
Total, total. A Bubu, a Bruna, minha irmã, viu o jogo ontem, eu, ela e meu pai. E também entende mais o São Paulo do que eu, mas assim, com larga margem.
E até mais corneta que você com o São Paulo também.
Também, também, né? Mais corneta. E é difícil mais corneta do que eu, mas ela é.
Verdade, verdade. Mas um abração para todo mundo. E apenas para referendar um pouco o que o Edu falou, inclusive a gente usou esse termo no vídeo que gravamos ontem, foi uma vitória de hierarquia do São Paulo. Eu acho que as duas vitórias com o maior potencial de passar recado nesses primeiros dias de Libertadores foi a do São Paulo contra o Sporting Cristal e a do Flamengo contra o Vélez. Foram duas vitórias fora de casa. O Vélez eu vejo até como um time mais forte do que o Sporting Cristal, mas o Sporting Cristal é um time bem arrumadinho. É um time que, quando teve a bola, conseguiu tocar bem. Em alguns poucos momentos envolveu o São Paulo ali numa tabela ou outra. Então, não era um time tão bobo quanto as pessoas poderiam imaginar. E, embora seja do Peru, que não é a maior referência no futebol da América do Sul, era um time que não perdia há 6 meses, mais ou menos, né? Fazia mais de 20 jogos que o Sporting Cristal não perdia. E o São Paulo controlou a partida do início ao fim, fora de casa, com extremo conforto. E foi uma situação parecida com o que o São Paulo fez na sexta-feira contra o Palmeiras, que também é um jogo para dar recado, né? Jogando fora de casa no Allianz Parque, também controlando o Palmeiras durante a maior parte do jogo. Então, eu acho que essas são as melhores notícias que o torcedor são paulino podem ter, porque nos grandes testes dessa semana maluca que o São Paulo teve, o São Paulo respondeu e respondeu do melhor nível possível. O São Paulo tem mostrado evolução a cada partida. E isso é o mais importante. Isso só mostra que o trabalho do Crespo, que teve uma pré-temporada despretensiosa, diríamos ali, está começando a fazer efeito. Porque um trabalho, a gente pode analisar como um trabalho é promissor. Acho que o melhor exemplo é esse trabalho do Crespo, que a cada rodada, a cada jogo, o time vai evoluindo. E conforme o time vai evoluindo, né, coletivamente, individualmente, os nomes começam a aparecer. E eu acho que alguns pontos que o Crespo mexeu no time são fundamentais para isso. Daniel Alves na lateral, o Benítez entrando como titular num jogo de Libertadores, parece que está no São Paulo há 1 ano, 2 anos, não parece um jogador que chegou agora. O Luan dando uma sustentação defensiva e mais uma vez comandando ali contra o de zaga, mais uma situação muito segura do defensiva do São Paulo, que quando os 3 ou os 4 não conseguiram conter o ataque do Sporting Cristal, o Thiago Volpe apareceu bem. Então é uma soma de fatores e uma evolução constante que eu acho que deve animar o torcedor são paulino. E eu imagino que é difícil a gente prever o futuro, mas dificilmente o São Paulo vai repetir a infelicidade dos últimos anos, porque é um time que se mostra cada vez mais confiável. E um time que se mostra confiável dificilmente vai ter um vexame como os últimos 2 anos.
Acho que eu tenho muito pouca coisa para adicionar a esse debate. Vocês já falaram bastante coisa. Acho que a vitória de São Paulo no Peru foi importante para espantar fantasmas. Aquela coisa de estreia na Libertadores, que todo mundo fica cobrando que São Paulo há anos não vencia. Aquela coisa de jogar fora na Libertadores, que São Paulo não vencia desde 2015 também, então serviu para espantar fantasmas. Como vocês disseram, o São Paulo é um time promissor. A gente vê no São Paulo uma expectativa de bom futuro, né? São Paulo é um time que já está praticamente classificado no Campeonato Paulista, que vai poder, se precisar, vai poder poupar jogadores no Paulista para priorizar a primeira fase da Libertadores agora, a fase de grupos. Isso é, obviamente, uma vantagem importante. E, além disso, o São Paulo está num grupo que não se compara à dificuldade do grupo do ano passado, quando tinha o Binacional, a LDU e o River. São Paulo ainda deu aquele azar, digamos, né? Porque teve que jogar contra o Binacional na altura. É, depois, com a paralisação por causa da pandemia, o Binacional acabou jogando em Lima, o que foi melhor para River e LDU, por exemplo. E o São Paulo enfrentou o River Plate, que era o principal time, que é ainda um dos principais times do continente, a LDU, um time complicado. E nesse ano tem Rentistas pela frente ainda e tem o Racing. É, acho que o Sporting Cristal deve ser a terceira força desse grupo, então um 3-0 no Peru não é moleza. É, o São Paulo tá tranquilo, eu acho. Acho que seria uma surpresa muito grande se o São Paulo tiver alguma dificuldade nesse grupo da Libertadores, ainda que falte muito tempo até o fim da primeira fase da fase de grupos. Mas seria uma surpresa que o São Paulo não chegasse ao mata-mata, e ainda mais com uma campanha muito boa. Assim, acho que o São Paulo briga para fazer uma das melhores campanhas dessa fase de grupos da Libertadores, num grupo que permite isso.
É óbvio que a gente brinca aqui do empolgou, né? O Edu até falou. A torcida realmente está muito feliz com o time, está... É, ainda mais depois da decepção que foi o ano passado, né, que chegou muito perto do título, chegou a colocar a mão na taça e se afastou dela de maneira absurda, assim. E isso tudo, juntando todos esses anos de vexame atrás de vexame, né, aumenta muito mais a desconfiança. Mas o que chama atenção nesse São Paulo, para mim, é como soube aproveitar o que ficou de bom do ano passado, né, do trabalho do Diniz, que algo bom ficou, sim, e soube consertar os erros que tinha. Né? A gente até comentou hoje num fórum aqui da redação sobre esse o São Paulo, mesmo quando vencia no limite, né? Vencia tomando ali um sufoco, né, até o fim, sendo atacado, às vezes até recuando demais, se expondo demais. E assim, na terça-feira contra o Sporting Cristal, também contra o Palmeiras, e em outros jogos que precisou virar, como contra o Guarani, mostrou poder de reação. O São Paulo, até nos piores momentos em campo, quando deu uma queda de produção, foi um time seguro na defesa, que é o que faltava, né? Não está um time exposto. E está um time muito mais, e aí vocês entendem muito mais de tática do que eu, porque eu realmente não entendo nada de tática. Mas, ouvindo aí os especialistas, está um time muito mais vertical, né? Que é algo que o Crespo tinha falado logo que chegou sobre isso, sobre ser um time mais vertical, um time que pega a bola e ataca, e se segura bem na defesa. Então, assim, eu acho que ainda é muito cedo para dizer se o São Paulo é favorito ou não. É óbvio que o torcedor faz a sua parte, né? Eu tenho aqueles familiares são paulinos, né, que conversam comigo todo jogo, e... Na terça-feira foi uma festa de figurinha, de meme, de comentários. E o torcedor está na razão dele de ser assim, porque é o momento, né? Até porque, imagina se o torcedor do São Paulo for ficar esperando só um título para tirar onda. Não vai dar. Então tira a onda agora, né? Porque depois, a hora que se ficar ruim o negócio, você já tirou a onda. Tá beleza, tá feito. Você aproveitou aquele momento. Mas assim, é óbvio que é muito cedo. Mas o São Paulo realmente dá mostras de ser um time... muito mais consistente do que foi o ano passado. É óbvio que o ano passado o time jogou bem, o time teve um título nas mãos, teve dois títulos, né, muito próximos, né, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, mas não passava, a gente falou isso repetidamente aqui no podcast GE São Paulo ano passado, mas não, mesmo nos melhores momentos não passava segurança, né? E eu acho que esse time do São Paulo passa a sensação de ser mais seguro e mais objetivo. Você concorda com isso, Luca?
Eu concordo 100% com o que você falou. Concordo em todos os pontos. Assim, acho que o São Paulo, ano passado, teve 3 meses excepcionais. Assim, acho 2 meses ali. Eu acho que começou em outubro, na vitória contra o Atlético Goianiense no Morumbi. E foi até a derrota contra o Corinthians, que foi em dezembro ali. Foram 2 meses assim, iluminados no São Paulo. São Paulo jogando muito bem e ganhando, né, e ganhando de maneira com autoridade e tudo mais. Mas é isso, sempre teve aquela sombra do tipo, a vulnerabilidade do time, a defesa toma muito gol, ainda oferece riscos, às vezes um exagero na saída de bola, que acabou sendo fatal, né, nos jogos, na reta final do campeonato, contra Inter, contra Bragantino, enfim, contra Santos, São Paulo perdendo a bola na saída de jogo, que era característica do Diniz. Então, assim, São Paulo tinha resultados, mas ainda tinha uma pulga atrás da orelha do tipo, vai até quando isso? A corda está esticando, né? Até porque o elenco era um pouco mais enxuto do que esse, tem que ser dito, isso é verdade. Embora eu acho que o Crespo consiga extrair coisas desse elenco que o Diniz não conseguiu. Pelo menos, aparentemente, ele tem conseguido com os mesmos jogadores, né? Poucos reforços. Ontem teve o Benítez, que não estava no ano passado, mas os outros jogadores estavam aí no ano passado para serem utilizados. E ele conseguiu encontrar um sistema mais homogêneo, mais equilibrado, né? Assim, o Reinaldo virou um lateral esquerdo muito diferente no sistema de três zagueiros, né? Com muita aptidão para ataque e tudo mais. Então, eu concordo 100% com o que você falou, Leandro, e acho que, assim, acho que o São Paulino, concordo com você, assim, se esperar um título para tirar onda, vai ficar 11 anos sem tirar onda, né? Então, assim, tem que aproveitar esses grandes momentos, e acho que agora tem essa diferença, não é só ganhar, é como tem ganhado, né? 3-0 estreia fora de casa, o São Paulo não sabia o que era isso, como o Leonardo falou, desde 2015. Então, assim, é para comemorar, é para ficar empolgado, eu estou completamente iludido, benitizado, enfim, eu estou muito animado para o São Paulo, e acho que o Crespo está com algumas demonstrações muito rápidas de que ele entendeu como esse elenco pode jogar de uma maneira mais segura. A defesa ontem fez uma partida incrível também, então é um São Paulo mais confiável e também mais confiante para a Libertadores e para a temporada.
E aí até isso, ô Lucas, já abre a gente a possibilidade de um novo debate aqui, né? E aí os nossos setoristas aqui, eles podem entrar não só com opinião agora, mas também com muita informação. Me parece que tem um trabalho também aí do Muricy Ramalho, né? Assim, pelo menos olhando de fora, né? Do esquema de jogo com três zagueiros para... Eu não sei se uma conversa com o Crespo, não sei o que foi... Se vocês têm algum bastidor nesse sentido, mas me parece assim que o Muricy sabe passar para quem está chegando o que é a essência do São Paulo, né?
Isso daí foi... na verdade, não é nem o Muricy que falou Crespo, joguem nos três zagueiros. O Crespo já tinha essa...
Não, nem estou dizendo que ele interferiu em termos de escalação, né? Embora lá contra o Flamengo, a gente parece que teve alguma coisa nesse sentido de ele... bater um papo ali com o Visoli, mas o que eu tô dizendo assim é de o Muricy mostrar para o Crespo assim o que é a essência do tipo, porque o São Paulo tinha perdido a essência. Você pega o São Paulo que jogou a prévia da Libertadores contra o Talheres, que até a gente debateu muito aqui o ano passado isso, até logo depois daquela derrota para o Mirassol, a gente debateu qual que tinha sido o maior vexame, acho que a gente até falou que o maior vexame tinha sido ainda aquele 0-0 no Morumbi, que aquele jogo devia ser apagado da história do São Paulo. E a fase de grupos do ano passado, o São Paulo não foi o São Paulo, foi um time medroso, um time apático, e agora a gente vê um São Paulo diferente. A minha pergunta é nesse sentido, assim, não só de esquema, mas de o São Paulo mostrar, de o Muricy mostrar para quem está chegando o que é a essência do São Paulo, foi nesse sentido.
Ah, sim, isso sim, até ele falou hoje, né? Hoje completa 15 anos também, sem Tele Santana, vale a gente falar isso, e o Muricy diz isso, né? De que ele sempre lembra do Tele, ele sempre está tentando resgatar isso ali dentro do São Paulo. E uma coisa interessante, né? A gente entrevistou aí o Alejandro Corran, que é o preparador físico do São Paulo, ele vai sair essa matéria no GE nessa quinta-feira, e ele fala muito disso, né? Tem uma parte aqui que eu até separei, que ele fala: quando se pode conectar essa energia que está no São Paulo, que já ganhou tudo, isso pode conectar sua paixão com essa camiseta e com essa história. Tudo pode ser possível, porque a mística esteve nas pessoas que estiveram aqui, como Tele Santana, Muricy Ramalho e grandes atletas que foram campeões do mundo, campeão da América, brasileiro, paulistão. Tudo está aqui no ambiente. Eu acredito muito em energia e creio que essa energia está aqui. Então, ele disse isso na entrevista e é exatamente o que você falou. Eu acho que hoje todo mundo ali entende que o São Paulo precisa voltar às glórias e tá uma energia. Você que gosta, né, Leandro, de falar da energia, acho que todo
místico,
o Muricy, você é místico, o Muricy, até o próprio Miranda. O Miranda, a gente vê em alguns bastidores ele dentro do vestiário, o Daniel Alves fala muito também com os jogadores. Eu acho que eles estão começando a entender ali, e o Crespo traz essa energia argentina, né? Essa energia que os argentinos têm de conhecer a Libertadores, de gostar de competições sul-americanas. Então, acho que está rolando ali, não só por parte do Muricy, mas no todo. Além disso, até a comissão técnica do Crespo já entendeu o que é o São Paulo e o que precisa ser feito para ganhar os títulos.
Cara, mas eu acho que assim, é óbvio que ter o Muricy ali do lado é algo que poucos clubes têm algo semelhante, assim, é muito importante, mas a impressão que eu tenho é que o Crespo, desde o momento em que ele chegou ao São Paulo, ele já demonstrava entender o tamanho do clube, a tradição do clube, a história do clube. A gente lembra
chegou
que no dia
chegou
que
ele falando do Tele, né?
Exatamente, no dia que ele chegou a primeira vez ao Morumbi, o próprio São Paulo divulgou uma declaração dele sobre o Careca, né? Que o Careca aparece num dos murais ali do Morumbi, nos vestiários, sei lá. Então, claro que ter o Muricy ali do lado é muito bom. Ele deve contar várias histórias, deve ser um cara, inclusive, muito divertido. Mas o Crespo, do momento em que ele chegou...
Inclusive, o Muricy tomou a primeira dose da vacina hoje, hein?
Tomou. A segunda no próximo dia 14 de julho, deu para ver na carteirinha dele, é o dia do aniversário da minha irmã.
Ou seja, ele tomou a AstraZeneca, né, cara?
Tomou a AstraZeneca. Isso aí, não importa qual é, se você tiver que ser vacinado, seja por qualquer uma, isso que é importante. Mas é isso, cara. Até me perdi no raciocínio agora, mas a gente estava elogiando o Crespo, né? Então, é isso. O Crespo...
Algo
desde
comum,
desde o momento em que... É que as pessoas não têm acesso ao nosso grupo de WhatsApp, cara. Temos declarações ali que na... Bom, eu vou passar. Falem vocês agora.
Apenas para reforçar o que o Léo falou, na própria chegada do Crespo, né, eu acompanhei o desembarque dele aqui em São Paulo, ele já sentiu o que era o São Paulo e o tamanho que é o São Paulo. E uma coisa que a gente já ressaltou aqui, que a gente já valorizou, que na minha visão é um acerto da atual gestão, é mostrar para quem está chegando o que é o São Paulo. Como, por exemplo, tendo a presença de ídolos nas apresentações, nas chegadas ao clube. E o Crespo teve uma referência, aliás, ele teve inclusive quando era jogador, né? Que ele atuou ao lado do Kaká, porque o Kaká acompanhou o Crespo na apresentação, na chegada dele no Morumbi. Então, o Crespo chegou ao São Paulo sabendo onde pisava, falando o bom português. E esse é um aspecto muito interessante, porque o Crespo, a cada dia, ele mostra, né, nas suas entrevistas coletivas e na relação que ele está criando, tanto com a imprensa quanto com o pessoal que trabalha em São Paulo, que ele é um cara muito interessado, além de, obviamente, passar os seus conhecimentos e treinar o time, em saber sobre a questão cultural. E não só sobre a questão cultural do Brasil, como falando português, ele quer saber cada vez mais sobre a questão cultural do que é ser o São Paulo, do que é ser o São Paulino, do que é ter um clube com 3 títulos de Libertadores nas costas, né, à sua disposição e ele sendo um funcionário desse clube. Então, acho que esse é um aspecto muito positivo, porque quanto mais ele souber o que é o São Paulo, o que representa ser um profissional que trabalha no São Paulo, melhor ele vai poder passar para os seus jogadores. E agora, dentro do elenco, ele tem o Miranda, que é um cara que sabe muito bem o que é o São Paulo. Ele tem o Daniel Alves, que é um cara que já torcia para o São Paulo na infância e que apanhou, né? Nessas porradas que ele tem levado, algumas com razão, inclusive, tá sabendo o que é o São Paulo, do que é a cobrança, do que é o tamanho do São Paulo. Então, essa filosofia e essa união e o Crespo cada vez mais absorvendo essas informações e sabendo mais é melhor para o elenco, porque a gente vê até uma questão anímica diferente nesse time, né? Correndo mais, mordendo mais, e isso eu acho que passa muito por esse conhecimento que o Crespo tem tido a cada dia do que é o São Paulo, do que veio lá desde a chegada dele e do que vem tendo no dia a dia.
Crespo e Kaká, Zed, que por muito pouco não enfrentaram o São Paulo na final do Mundial de 2005, né?
É verdade, por 45 minutos eles teriam enfrentado se o jogo acabasse no intervalo ali, mas o Gerrard e o Liverpool ali conseguiram uma das melhores reações da história, né?
Não, eu só queria complementar tudo que vocês falaram, eu concordo muito, e eu acho que tem uma coisa do Muricy, que ele tem uma ressonância com o torcedor que é muito visceral, assim, né? Ele é muito conectado com a torcida, ele sabe o que o São Paulino quer, mais do que o São Paulo quer, ele sabe o que o São Paulino quer. Eu acho que o Raí, mais seja imenso na nossa história e tudo mais, ele tinha uma coisa do modelo de jogo do São Paulo, uma coisa mais romântica e pouco conectado com o resultado. E eu lembro de uma vez que o Muricy participou aqui desse podcast, eu lembro que eu escutei esse episódio, e ele falou, assim, de uma maneira taxativa: pô, legal, modelo de jogo, sistema de jogo, como pensar, jogar bonito, mas tem que ganhar. Não interessa se não ganhar. Não interessa nada. Para um time na fila, mais ainda, né? É uma exclamação a cada ano em jejum, uma exclamação nessa frase. Tem que ganhar, tem que ganhar. Então, eu acho que o Muricy é muito sintonizado com o que a torcida sente e ele passa isso para o Crespo. E o Crespo parece também, chegando aqui sabendo, a gente estava pisando, como o Zé falou, exatamente nesse momento de A gente precisa ganhar. É legal jogar bonito? É, mas tem que lutar. Lutar é inegociável. Ganhar é perder do jogo. A gente vai muito mais perder do que ganhar acompanhando o futebol e tudo mais. Mas lutar é inegociável. E eu acho que esse time entende isso e mostra mais isso do que costuma mostrar nos últimos anos. Então, acho que o Muricy, além dessa coisa de entender o São Paulo, ele entende muito bem o São Paulino e isso transmite na forma que o Crespo está dirigindo o time. Eu só queria... Porque eu lembro muito bem dessa declaração nesse podcast e ficou muito marcado isso para mim.
Tá vendo aí a audiência qualificada do podcast GE São Paulo, a gente achando que ninguém ouvia, o pessoal tá ouvindo aí, Leozinho.
É um sucesso absoluto, né? Todo mundo dando parabéns que eu participei aqui, todo mundo ama o podcast.
Mas é isso aí mesmo, assim, é
o podcast, apesar do Edu, né?
Não, o Dudu é nosso protegido aqui, cara. É assim, é óbvio que o São Paulo vai passar por momentos difíceis na temporada, óbvio que vai. Se não passar, vai ser a exceção, assim, vai ser o milagre. Vai passar por momentos difíceis, né? Tem agora aí, dia 2 de maio, um jogo que é importantíssimo, nem tanto em termos de tabela, mas em termos de mudança de autoestima para o tricolor, assim, né, para o torcedor de São Paulo, que é o Corinthians na Neoquímica Arena. Jamais ganhou lá.
E foi aí que a coisa começou a se desgringolar.
Exatamente,
Fernando Diniz.
Exatamente.
Foi ali
exatamente.
Que começou a tudo ir para o água abaixo. Então ganhar lá é importantíssimo.
Então, assim, para além de tabela, de classificação, o São Paulo está praticamente classificado para as quartas de final do Paulistão. Poderia até jogar com reserva contra o Corinthians, dia 2. É, não tenho de cabeça aqui quais são os jogos da Libertadores ali próximo ao clássico, né, ao majestoso, mas é um jogo importantíssimo para a autoestima do time, para o próprio Crespo ter ainda mais tranquilidade para trabalhar. Então, assim, tem todas essas coisinhas durante uma temporada que vão formando um time vencedor, né? Então, acho que o São Paulo está no caminho certo e agora é esperar. O São Paulo perdeu só um jogo, né, Dudu, contra o Novo Horizontino. Ainda perdeu, que era um jogo que poderia ter tido a chance do empate no finalzinho ali, num pênalti que a própria Federação Paulista admitiu o erro, porque foi pênalti e não... Acabou que não foi revisado pelo VAR, né? Não teve a consulta ao VAR. Mas a temporada até agora é só de tranquilidade, né? Assim, o São Paulo ainda não passou nenhum sufoco, muito por mérito do trabalho, mas em algum momento vai passar. E aí é nessa hora que a gente tem que perceber como vão reagir os novos jogadores e como vão reagir os que já estão no elenco, como Bruno Alves, como Arboleda, como Volpi, como Reinaldo, que é muito cobrado durante muitos anos já e viveu todas essas fases turbulentas. Então, assim, isso que vai ser o grande desafio do São Paulo é organizar essa parte não só técnica, mas também psicológica para o time estar bem protegido, porque uma hora vai perder. E aí, como reagir a isso? Como encarar isso de frente, de uma maneira diferente da do ano passado, que quando começou a degringolar, acabou, foi... Foi de uma vez, né? Então, esse talvez seja um dos grandes desafios do São Paulo na temporada. E agora eu já queria levantar debate aqui. Fala, Dudu.
Não só uma pincelada no que você falou, eu acho que esse elenco de hoje tem jogadores mais líderes do que do ano passado, que não vão deixar a peteca cair nesse momento. Pelo menos eu tenho essa visão, não sei como é que vai ser. Só que antes você tinha ali o Daniel Alves, que em determinado momento parece que ele cansou de ser o líder. Não reclamava mais dentro de campo, não falava com mais ninguém, estava até estranho no final ali. Mas esse ano você tem o Miranda, você tem o próprio Éder, que é uma baita experiência na Europa, você tem o Arboleda, que todo ano está ali tentando alguma coisa, Thiago Volpi, o Reinaldo, e junta essa mescla aí com os garotos. Então acho que hoje tem mais lideranças do que no ano passado, e aí o time pode não cair... aí muito durante a temporada. Vamos ver se isso daí vai ser colocado em prática, né? Mas é a minha visão hoje.
E você tem também, Dudu e outros amigos aqui, um cara no banco de reservas que é totalmente diferente em termos de personalidade que o Fernando Diniz, né? O São Paulo jogava, a reação dele com o Tietê, óbvio, ali, aquilo lá foi o extremo, né? Mas ele tinha várias outras daquelas reações em menor intensidade, mais parecidas em todos os jogos. E ninguém aguenta, gente. A gente sabe, a gente já trabalhou em vários lugares, a gente sabe que ninguém aguenta um ambiente assim, ninguém aguenta uma pessoa gritando. Tudo bem, o ambiente do futebol, as pessoas têm essa... Eu lembro até na época do negócio do Tietê, teve uma discussão muito grande de comparação do futebol com ambientes corporativos, óbvio que não tem comparação, mas são todos seres humanos e nenhum ser humano aguenta aquilo ali, né? Então, assim, me chama muito a atenção, é óbvio que a fase é boa, tá? Trazendo essa informação de que a fase é boa, então é mais fácil, mas me chama muito a atenção o Crespo. Quando um jogador... Ontem, por exemplo, o Daniel Alves errou aquele gol, né? Ele perdeu um gol ali que não podia perder, né? Numa decisão ali, num jogo que está 0-0, não pode perder aquele gol. Ele perdeu, o Crespo olhou para ele, bateu o palmo e falou, vamos lá, né? Isso não acontecia antes, assim, isso é uma coisa minha, particularmente minha, que eu gosto de lideranças mais humanas, né? Embora digam, né, todo mundo que trabalhou com o Fernando Diniz, que ele é uma pessoa que melhora o ser humano, que faz isso, mas aquele ambiente ali, hostil ali, eu acho que não faz bem para ninguém a longo prazo, não faz a médio prazo nem a longo prazo, assim. Em curto prazo pode até dar resultado, como até o Luca destacou, o São Paulo em 2-3 meses ali fez um campeonato maravilhoso e chegou lá na ponta da tabela. Mas a médio e longo prazo isso aí não se sustenta. E já levantando outro debate aqui, que é um debate que eu sei que o nosso Zé de Matos gosta, Daniel Alves na lateral ou no meio. Me parece que estamos caminhando para ter um lateral direito, um ala direito Daniel Alves aí. Eu acho que isso é um caminho... Já sem volta, eu acho que Orejuela e Igor Vinícius vão ter que brigar por posição aí.
Olha, Leandro, gosto bastante desse debate, até porque eu sou uma pessoa que defende a manutenção de Daniel Alves na ala direita por alguns motivos. Poucas pessoas no futebol mundial conhecem tão bem essa posição quanto o próprio Daniel Alves, que foi o melhor lateral direito do mundo, indiscutivelmente por pelo menos uns 10 anos. Eu acho que, né, isso nem entra em discussão. E acho que as duas atuações dele, principalmente a atuação no Allianz Parque, mostraram o quanto ele pode agregar e fazer a diferença mais como lateral, e a presença de mais um homem ali no meio campo, ou o Nestor, ou o Lisieiro, independente, pode deixar o time até mais equilibrado, porque a gente estava vendo muito depois dessa retomada, né, pós-paralisação do Paulista, que o São Paulo titular, né, diríamos assim, esses 11, era um time um pouco torto, para a esquerda, diríamos assim. O Reinaldo era... A bola ia muito no Reinaldo, e isso poderia ser uma situação preocupante, principalmente em jogos maiores, em jogos mais duros, porque o São Paulo poderia se tornar previsível, como se tornou na reta final da temporada passada. Com a presença do Daniel Alves, até pela presença dele, né, de tamanho, de qualidade, equilibram muito mais o time, e se o time força mais pela direita, tem um lateral, tem um cara que conhece muito bem a posição e que faz a diferença ali, fez a diferença ali no Barcelona e na seleção brasileira. E, na minha visão, o próprio Daniel Alves sabe que ali é o caminho para disputar a Copa do Mundo de 2022, porque desde quando ele foi o melhor jogador da Copa América de 2019 atuando como lateral direito, nenhum camisa 2 apareceu ali para se fixar na seleção brasileira. Ninguém conseguiu tomar a posição do Daniel Alves definitivamente. Se ele emplacar uma temporada boa em 2021, atuando como ala direito, repetindo atuações do nível que ele teve no Allianz Parque, e ontem também ele foi bem na minha visão, dificilmente o Tite não vai olhar para o Daniel Alves como opção. É o caminho mais curto para ele, é onde ele rende melhor e rendeu melhor a carreira toda, e é onde mostra, na minha visão também, um poderio de convencimento do Crespo em comparação ao Fernando Diniz, porque o Crespo, ontem ele foi bem enfático na declaração dele pós-coletiva, dizendo o time precisa do Daniel Alves ali e ele vai jogar ali. Então, é uma soma de fatores que eu acho que leva para esse caminho, né, definitivo a médio prazo. Talvez com a volta do Igor Vinícius, né, que trabalhou nesta quarta-feira com bola no CCT da Barra Funda, né, lembrando que quem foi para o Peru folgou, quem não foi para o Peru treinou normalmente hoje. O Igor Vinícius voltou a trabalhar com bola. Mas a médio prazo, fazendo a diferença que ele faz na posição, eu acho meio inevitável ele não ser o ala direito. E eu acho que vai ser bom até para ele, porque ele vai brigar muito mais pela posição na direita, pensando em Copa do Mundo de 2022, do que no meio-campo, onde o Brasil tem muito mais opção. É bom para o Crespo, é bom para o Tite, é bom para o São Paulo. Então, não vejo, por que não, não vejo uma saída melhor, senão o Daniel Alves se fixar e voltar a ser lateral direito.
Leozinho, o que você acha?
Cara, acho que eu nunca entendi muito bem essa coisa de o Daniel Alves estar num time e não estar na melhor posição que ele sabe jogar, assim, sabe? Sei lá, é como você vai num churrasco, você tem picanha à disposição, mas você prefere colocar a 100 na churrasqueira ali, sabe? Sei lá, com todo respeito a quem prefere a 100, sei, o linguiça, ou asinha de frango. Mas, cara, o Daniel Alves é o melhor jogador que existe da posição hoje. Ele certamente foi o melhor do mundo por muitos anos, talvez ainda seja. Certamente é o melhor jogador de lateral que está no Brasil. Então, eu nunca achei que faz muito sentido essa coisa dele jogar no meio. E ainda mais no ano passado, o São Paulo tinha jogadores muito irregulares naquela posição, o Juanfran, o Igor Vinícius. Então, o que me chama a atenção é que o São Paulo fez o principal investimento do clube nesse ano num lateral direito, né, o Orejuela. É, obviamente porque a diretoria entendia que o Dani estava fixado e ficaria no meio. Então é um cálculo que o Crespo vai ter que fazer agora, assim. Acho que se ele levar em consideração só a questão técnica, é muito provável que ele mantenha o Dani Alves ali. O Dani Alves que andou mandando sinais, a gente até fez essa reportagem no fim de semana, ele andou mandando sinais ali sobre jogar na lateral. Ele respondeu a seguidores no Instagram de que ele entende que ainda é o melhor lateral do mundo. O nosso colega, o Felipe Ruiz, inclusive apurou que, apesar disso, o Dani não tem feito pressão lá no São Paulo para ser mantido na lateral. Ele tem deixado as coisas correrem, deixado as decisões na mão do treinador. Mas não, eu nunca entendi exatamente essa mudança de posição do Daniel. Acho que se você tem um cara que é o melhor que faz aquilo, não faz sentido você mandar ele fazer outra coisa. Então, imagino que essas últimas atuações dele sirvam, inclusive, para mostrar isso ao Crespo e à diretoria.
E, obviamente, né, Leozinho, antes de passar para o Dudu e para o Luca aqui, o ponto de comparação ali também é até injusto, né? Você tinha o Juanfran, assim, cara, é um cara que foi muito mais contratado por ser... Um cara que tivesse nascido no Brasil, assim, que tivesse a mesma qualidade dele, não teria sido contratado pelo São Paulo. Ele foi contratado muito mais pelo fato dele ser europeu, por ele ter tido uma experiência no Atlético de Madrid, por ele ter sido parte de um elenco campeão, do que realmente por técnica. Assim, ele não mostrou absolutamente nada. E o Igor Vinícius é um jogador que, assim, ele tem algumas qualidades, mas é um jogador muito imaturo, né? Você vê que, assim, ele teve já várias oportunidades de chegar em velocidade na boca do gol e ele não chuta. Né? Ele não toma a decisão, ele não tem poder de decisão. E uma coisa que um cara que tem 40 títulos, é o maior campeão da história do futebol, jogou ao lado de Messi e outras dezenas de craques. Não tem comparação, entendeu? Assim, é o que você falou.
E não dá nem para a gente usar o argumento da idade, de que ele é um veterano, já está com 37 anos, porque nesse um ano e meio de São Paulo ele já provou que a questão física não é argumento para ninguém criticar o Daniel Alves, assim. O cara que mais joga, ele ficou fora por uma lesão no braço, que não era necessariamente uma lesão muscular ou alguma coisa do tipo, nada relacionado à idade. Então, ele demonstrou nesse um ano e meio que a questão física não é um impeditivo para ele. Então, acho que é só um... Eu acho que é como você fala, assim, é uma questão de tempo até que a gente enterre esse assunto e comece a falar especificamente do Daniel Alves na lateral. Agora tem Copa América no meio do ano. Eu duvido que o Tite não considere o Daniel Alves para a Copa América, seria até estupidez. Tem rodada de eliminatórias agora em junho também. Acho que eu sinceramente acho que o Tite levaria o Daniel Alves, mesmo jogando com o meio ali, ele levaria o Daniel Alves para jogar na lateral. Mas, obviamente, para o Daniel é muito mais seguro estar jogando na lateral para quem quer jogar uma Copa no ano que vem, né?
Pode ir lá, Luca. Eu passo minha vez.
Não, eu acho que o Daniel, é o que o Leonardo falou, concordo 100%. Assim, ele é extraordinário como lateral direito e ele é um bom meio-campista, muito bom. Assim, acho que ele é até acima da média. Como meio-campista, ele é muito bom mesmo. Jogou partidas incríveis ano passado. Contra o Flamengo, ele jantou o Gerson, enfim, fez partidaças ali e tudo mais. Mas ele é fora de série como lateral, né? Como ala, enfim, jogando naquela região. No jogo do Palmeiras, as jogadas mais perigosas do São Paulo, inclusive a assistência do gol, saíram do pé dele. E ontem também, né? Ele quase fez um gol. Não é porque ele está na lateral que ele vai ficar ali preso naquela região, ele vai continuar móvel no meio de campo. E eu acho que tem uma coisa no jogo do Daniel, eu acho ele um jogador muito diferente, até nesse aspecto físico. O cara tem 38 anos e tem uma capacidade atlética impressionante, assim. Ele é um cara muito diferente. Mas eu acho que o Daniel, às vezes, ele joga com um pouco de soberba, um pouco de firula. No meio de campo, isso é muito perigoso. E quando na lateral, eu acho que ele joga um jogo mais simples. E quando ele joga simples, ele é um assombro. Ele joga muita bola, quando ele dá um, ele clareia jogadas, ele clareia quando o time está apertado, ele vira o jogo, as oportunidades de jogo incríveis e tudo mais. E eu acho que ele dá uma segurança para o Arboleda, que é um cara que não sabe jogar muito bem com a bola nos pés, mas do lado direito com o Daniel Alves e não o Juanfran, que também não tinha lá intimidade, nem o Igor Vinícius. Fica mais tranquilo. E o São Paulo fica um time muito mais perigoso no ataque. Porque contra o Grêmio na Copa do Brasil, não sei se vocês concordam, mas para mim ficou muito claro que o Renato Gaúcho assim, impediu que o Reinaldo atacasse na ida e na volta, né? O Reinaldo acabou não jogando e tudo mais, ele colocou o Ferreirinha nas costas do Reinaldo ali e acabou com o Reinaldo no primeiro jogo. O São Paulo era um time previsível que é só pela esquerda. Quando você tem o Daniel Alves pela direita, ontem mesmo ficou congestionado do lado direito pra caramba e o Reinaldo livre. E o gol saiu dali, inclusive dois gols saíram do lado esquerdo. Então, assim, o Daniel passa a ser uma ameaça coletiva, o São Paulo fica um time muito mais difícil de ser marcado, e ele joga mais simples, aí ele clareia o jogo e ele continua fazendo muita diferença. Então, eu ainda acho que o São Paulo precisa de um segundo volante um pouco mais confiável do que o Lisiero e o Nestor, pela idade, por questões físicas do Lisiero e tudo mais, talvez seja ainda uma posição carente, ainda mais com a saída do Tchiet, que também não contribuía tanto ali, precisa ver como o William vai ser ali, mas concordo. Para mim, o Daniel Alves é o novo camisa 2 do São Paulo, e vai sobrar ali, como sempre sobrou quando jogou naquela faixa do campo.
E emendando esse assunto, Caranco, duas informações sobre Daniel Alves. A primeira, em relação a essa longevidade que o Lucas citou, Daniel Alves comete um crime, poderíamos dizer assim, porque Daniel Alves não tem bacon no seu cardápio. Ele considera bacon um alimento que não é da altura de atletas profissionais, o que na minha...
Então já tem uns argumentos aí para criticar o Daniel Alves, eu estava falando que não tinha nada.
Exatamente, eu não tinha como não trazer essa discussão assim que o Luca levantou essa bola. E a outra sobre...
E é curioso agora... isso, Zé, você falar isso, que ele tirou o bacon do cardápio, porque ele me parece um cara sempre de bem com a vida, né, cara?
Meu Deus! Essa aí... essa superou qualquer uma até hoje. Parabéns!
Espero...
Um cara de bem com a vida. Nossa!
Bom, eu sou team bacon, então eu estou sempre de bem com a vida, Leandro Canônico. E agora vamos falar uma coisa séria, né? Que na seleção brasileira, o Tite tem um esquema de jogo em que, pela direita, ele quer, né, no esquema de jogo de hoje, ele, na esquerda ele tem um lateral um pouco mais agudo que vai até a linha de fundo, que é o Renan Lodi, né, no caso, o titular. E na direita ele quer um cara construtor de jogadas. E o perfil 100% desse jogador é o perfil do Daniel Alves, que é um lateral construtor. E, por exemplo, na seleção brasileira, só para o torcedor que está ouvindo nosso podcast ter a imagem na sua cabeça, que é o lateral construtor que o Tite quer. É o que o Daniel Alves fez na semifinal da Copa América, naquele primeiro gol contra a Argentina, em que o Daniel Alves, basicamente, ele constrói toda a jogada pelo lado direito, indo para o meio, tabelando, achando espaço, achando, né, o Gabriel Jesus na ponta, o Gabriel Jesus cruza e o Firmino faz 1-0. E, aliás, ao contrário, Firmino cruza e o Gabriel Jesus faz 1-0. Ele quer um cara, assim, construtor de jogada, como o Daniel é, atuando na lateral direita, como ele sempre foi. E até agora ele nem encontrou, tanto que o Tite até recorreu ao Gabriel Menino, do Palmeiras, que tem um perfil parecido, mas ele é um meio campista mais de origem, né, do que o Daniel Alves, e até hoje ele nem encontrou esse cara. Então, o Daniel construindo, sendo esse lateral construtor no São Paulo, não tem como o caminho da seleção brasileira não estar aberto para ele.
Tá aí o Zé mostrando uma memória ótima, aí tudo bem que faz 2 anos aí, mas eu não lembrava nem quem tinha feito... Acho que eu não lembro nem a escalação da seleção brasileira na Copa América. E a gente estava lá, né, Leozinho?
Estava lá, cara. Estávamos lá. Não lembro também, cara. Minha memória é terrível. Eu só recorro ao Google porque é o que eu tenho.
Mas eu tenho a impressão, eu estava conversando isso outro dia com a minha companheira, a Babi, e a gente... O cérebro, ele, embora ele seja ilimitado, né? Eu acho que chega uma hora que você não consegue mais, cara. Alguma coisa você tem que guardar menos ali, cara. Porque... E a gente é bombardeado de informação hoje em dia, cara, desde a hora que acorda até a hora que deita, cara. É um negócio assim, cara, chega... Eu tava outro dia na cama e, assim, tava eu no celular, a minha companheira tava no celular vendo o pay-per-view do Big Brother, eu tava vendo o Twitter no Big Brother, então quer dizer que a gente tava acompanhando o mesmo programa em várias plataformas diferentes, assim, e aí eu ainda vivi ali... Né, a minha infância nos anos 80 e minha adolescência nos anos 90, em que não tinha essa dinâmica, né? Até a forma de acompanhar futebol, cara, assim, eu ficava o domingo esperando os programas de debate à noite para ver, era uma ansiedade e tal. Hoje em dia, a hora que chega no programa de debate, eu já não quero ver mais nada, porque eu já vi tudo que tinha que ver, né? Então, Essa dinâmica aí mudou muito. Eu acho que o nosso cérebro aí vai acabando deixando algumas coisas para trás. Mas depois dessa viagem que não tem nada a ver com o podcast...
Sobe a vinheta. Momento. Psicologia. Com Leandro...
Até soltei um palavrão, desculpa, pessoal. Eu tô tentando lembrar como é que a gente chegou nesse assunto, já esqueci, cara.
A gente tá mais aliando o Daniel Alves, não o Crespo.
Mas aí, aproveitando isso, Leozinho, e já me estendendo um pouco aqui nessa viagem toda, fica aí até uma dica de brincadeira para quando todo mundo tiver vacinado e puder se reunir novamente, né? De anotar numa roda de conversa entre amigos, anotar as coisas que vão surgindo e tentar ligar. Como é que, quando chega o momento, tá, vamos ver agora, tem uma pessoa que vai anotando ali, vamos ver agora quais assuntos nós passamos até chegar isso aqui. É uma bizarrice, é muito legal, cara, você ver como que as coisas chegam em determinado assunto. Mas vamos lá já, o próximo
cara,
tópico
do nosso... Cara, se for no bar, então eu duvido que os caras vão conseguir, cara.
E já dando sequência aqui ao nosso podcast GE São Paulo, a pergunta que não quer calar, né? Benítez ontem entrou em campo, na terça-feira entrou em campo... Jogou de terno, como dizem por aí, como gostam de dizer. Dominou o jogo, foi um dos melhores em campo ali. Tem até o Dudu até fez uma enquete ali, né? Do quem foi melhor, Luan ou Benítez, e ficou. Não sei qual foi o resultado, mas foi disputado, né?
Acho que eu ganhei o paredão do Dudu.
O Benítez realmente jogou muita bola, foi muito bem. E agora fica o questionamento. Assim, ele chegou para ficar. A atuação de ontem dele já o credencia para ser titular do São Paulo. Em definitivo, a palavra vai para Luca Bopp, pode abrir seu microfone, porque você falou tempos atrás aqui, alguns minutos atrás, que está benitizado, se eu ouvi corretamente.
Eu estou, você ouviu certamente, eu sou benitizado, assim. É, cara, a partida de ontem do Benítez foi um alento, assim. Eu acho que o São Paulo não tinha um meia com as características dele há muito tempo. Igor Gomes é bom jogador, Gabriel Sara é bom jogador, mas não são exatamente jogadores cerebrais, assim, né? O São Paulo teve esses jogadores. O Eduardo sabe que eu gosto muito. É um amor, assim...
Não. Você vai falar. Vai fugir.
O Evita.
Ah lá.
Não, com Evita, com Eva. Eu sei que o Eva é um cara absolutamente controverso. Vários defeitos, mas quando ele estava afim de jogar, ele era um cara absolutamente espantoso. A atuação de ontem do Benítez, eu até escrevi no Twitter que eu achei que foi um jogo memorável dele e do Luan. Aí um cara falou, pô, memorável é muita coisa. Eu pensei assim, cara, eu me lembro de algumas atuações individuais de alguns jogadores do São Paulo nos últimos anos.
Aí você, desculpa te interromper, aí você responde pro cara assim, fala assim, memorável onde? Amigão, você lembra do jogo contra o Bragantino ano passado, no Brasileirão, no começo do ano? Você lembra desse jogo? Então deixa eu comer memorável aqui.
Exatamente. Pô. Deixa eu escolher o que eu vou lembrar, memória seletiva, né? Exatamente isso. E, cara, falando sobre memória aí, ó, tem o link direto da memória que você falou, exatamente. Vou lembrar.
Nada, você vê que nada é em vão. O Leozinho fica surpreso, mas nada é em vão, cara.
Nada é em vão. E, cara, achei assim, em jogos de Libertadores, o São Paulo no passado não teve... O jogo contra a LDU, eu acho que o Igor Gomes jogou muito bem, o Daniel Alves jogou muito bem, mas, assim... Qual jogo de Libertadores teve uma atuação individual tão destacada quanto ontem tiveram Luan e Benítez? Assim, eu me lembro do Cueva contra o Toluca. O Toluca jogou contra o Ganso contra o Toluca em 2016, 4-0 no Morumbi. O Ganso comeu a bola aquele jogo e tudo mais. O Cueva teve uma partida contra o Corinthians.
Esse foi do Centurion também, não foi do Centurion?
O Centurion, que fez 2 gols, jogou no lugar do Calera e tudo mais. Então, assim, fazia tempo que não tinha um cara que jogava tão bem. Foi muito autoral ontem o jogo do Benítez, né? Além do gol, ele participou muito decisivamente do primeiro gol e criou as jogadas mais perigosas do São Paulo. Então, assim, eu acho que as contratações do São Paulo desse ano, não só em posições carentes, mas perfis carentes. O Benítez lutou ontem o jogo inteiro, é um jogador chato. Ele me lembra, na melhor acepção da comparação, o Valdívia, sabe? Aquele jogador meio tinhoso, que cai... E aí para o jogo, esfria o adversário, ele consegue se fazer em jogadas com pouco espaço, ele domina girando, uma coisa que é tão simples no futebol, mas é raro de ver. Ele domina já girando, ele quebra linhas fazendo isso, então é um cara autoconfiante, inteligente. Eu estou completamente apaixonado pelo Martim Benítez, assim, fica aqui a declaração de amor para ele, se ele ouvir esse podcast. E é isso, assim, acho que o São Paulo tem um meia titular, ele joga hoje ele joga mais bola do que Igor Gomes e Gabriel Sara, e tem um perfil diferente, porque é isso, né? O 3-5-2 pede um meia mais cerebral, um cara que pense mais no jogo. O Danilo era um cara cerebral, embora não fosse clássico e tudo mais, era um cara cerebral que conseguia pensar o jogo, pendular o jogo, e o Benítez faz isso muito bem. Então, a atuação de ontem, para mim, garante a titularidade dele.
Aproveitando que você citou o Danilo, você começou a falar do Benítez, a primeira, e 3-5-2 associando essas duas coisas, a primeira coisa que me veio à mente foi o Danilo, E lembrando uma coluna escrita pelo comentarista Alexandre Losetti há alguns anos já, que é sempre uma referência sobre Danilo, essa coluna. O Danilo é o maior jogador de futebol que nunca foi convocado pela seleção brasileira.
Talvez seja o maior jogador de futebol nunca convocado pela seleção alguma,
É impressionante, assim, é impressionante. Ele nunca ter sido convocado nem para um Super Clássico das Américas, daqueles que tinha só os jogadores que atuam no país. Isso aí, para mim, é uma coisa que eu jamais vou entender. E eu cobri aquele Corinthians, que foi campeão de tudo, eu cobri a chegada do Danilo no time. Assim, e na época, o Corinthians jogava no Pacaembu, e quem já acompanhou os jogos do Corinthians lá vai lembrar, a imprensa fica num cercadinho no Pacaembu, que é separado da torcida por uma grade, assim, que não, se alguém botar a mão ali e puxar teu pescoço, te leva embora pelo meio da grade. E atrás das numeradas ali. E quando o Danilo entrava em campo, era uma chiadeira, cara, era um negócio assim, cara, era uma impaciência com ele, era uma impaciência. E eu lembro que eu comentava assim, se tiver paciência com o Danilo, ele vai dar jogador, ele precisa de um tempo para se adaptar ao clube e tal, e deu no que deu, né? Ele está em todos os momentos recentes aí mais importantes do Corinthians, ele está como protagonista.
E eu acho que o maior pecado da diretoria anterior, das últimas diretorias, o maior pecado da diretoria do São Paulo foi não ter aceitado o retorno dele, não ter querido que ele voltasse, assim, ter recusado o Danilo. Foi um erro tão brutal assim que, enfim, a gente pagou por esse erro com juros e correção. Ele meteu muito gol na gente, machucou pra cacete o São Paulo, então foi um erro que a gente não poderia ter cometido e cometeu, e agora fica só a história do Danilo no Corinthians.
Bom, Leandroca, sobre o Benítez, você bem breve, acho que o Luca falou aí do sentimento mais do torcedor, então se o torcedor Luca está dizendo, eu não vou rebater, acho sim que ele jogou muito, apesar de achar que o Luan ontem também foi um cracaço, se pudesse dividir aquele prêmio, aquele troféu, rachar no meio, daria metade para o Luan também, que fez uma partidaça, deu chapéu, fez gol, deu passe para o Benítez fazer o gol, deu aquele passe para o Daniel Alves incrível ali, foi um baita de um passe de cavadinha. E aí, só para falar da enquete, já que você comentou, tivemos 5.388 votos e o Benítez ganhou um pouquinho disparado aí, achei que a galera ia ser um pouco mais acirrada, mas não, o Benítez ganhou com 67% contra 33% do Luan, ou seja, 5.388 votos, muitos votos aí para Benítez, que até já mostrou aí a sua aptidão por música, né? Teve uma live que ele fez recentemente aí, ele cantando, canta mal Benítez, continua jogando bola, porque na música você ia passar fome.
É isso aí, mais alguém quer falar sobre o Benítez? O Luca autoriza, viu? Tá tudo certo, o Luca deixa aqui.
Cara, acho
O Benítez é do povo argentino, é do povo brasileiro, é do povo são paulino.
Acho que o que a gente vai ter que prestar atenção no Benítez é a questão física, né? Parece que lá no Vasco existia muitas desconfianças com relação às condições físicas dele, descansava rápido e tal. Acho que é algo a se observar, mas pelo que ele jogou ontem, ele ganha lugar no time para não sair mesmo.
Tá, então chegamos à conclusão, a gente já pode... Dudu, pode mandar mensagem para o Crespo. Fala que o GE São Paulo aprova o Benítez como titular de São Paulo. Eu gostei muito da referência que o Luca deu em relação ao Valdívia, que foi algo que o Felipe Zito, que é setorista do Palmeiras no GE, ele falou ontem, na terça-feira à noite, ele comentou sobre isso, que lembrava um pouco mesmo assim o jeito, o estilo, e realmente lembra.
E o Valdívia... E corre igual o Prato.
É.
Corcunda.
É verdade. E o Valdívia foi um grande jogador, foi um baita jogador que passou aí pelo futebol brasileiro. Deu muito trabalho para o São Paulo, deu muito trabalho para o Rogério Ceni, né? Tem episódios aí que deixam até um pouco de... Não saudade pelos resultados, né? Mas deixam saudade assim por um clima de rivalidade que tinha, até um pouco mais saudável do que era uma rivalidade, era uma rusga ali, mas era só dentro de campo. Muito bacana ter tido você aqui, Luca. A gente vai encerrando agora para as considerações finais do podcast GE São Paulo. Lembrando que o São Paulo é líder geral do Campeonato Paulista, com 19 pontos. O Dudu, que é o meu assessor para tabelas e jogos, pode me corrigir se eu estiver errado. E o São Paulo...
No Paulistão, 19 pontos.
19 pontos no Paulistão.
O Bragantino tem 20, não tem?
Só se fez ontem, só se fez na terça-feira. Vamos ver aqui, que a gente tem essa bênção que é a internet aqui.
Não, aquele ao vivo, né? O nosso podcast ao vivo.
Que a gente vê aqui na hora, ó. paulista. Aliás, se você não estiver aí sem fazer nada, quiser dar uma zapiada pelo GE, temos aplicativos, temos o GE.globo direto no seu desktop, no seu celular, onde for melhor para você acessar. O Bragantino fez 20 ontem, tem razão.
Mas tem, Bragantino tem
um jogo a mais, tá? tem dois jogos a mais.
Um. São nove jogos do Bragantino e o São Paulo já tem 8.
Tem 8, corretamente, é isso aí. Mas o São Paulo está muito bem no Campeonato Paulista. Esse meu tropeço aqui não diminui isso. São Paulo está muito bem no Campeonato Paulista, 19 pontos, apenas uma derrota na temporada. Rentistas e Racing jogam nesta quarta-feira, né? Então o São Paulo aí, se tiver um empatezinho nesse jogo, já é bom para o São Paulo também. Já é excelente, que aí o São Paulo lidera sozinho o Grupo E. Se isso acontecer, o São Paulo volta a campo nesta sexta-feira, 20 horas no Morumbi contra o Santo André, e no domingo enfrenta fora de casa o Ituano. Esse jogo do Ituano, a Federação Paulista ainda não divulgou. Pode ser que quando você escute esse podcast, a Federação Paulista já tenha dado os horários desses jogos do fim de semana. Então você aproveita e já checa aí no GE se está tudo certinho na tabela do Campeonato Paulista com o horário do jogo contra o Ituano. Queria agradecer o Luca Bopp aqui pela participação, pelo tempo dele de aguentar nossas loucuras aqui, nossas viagens. Foi muito bacana mesmo, cara. Foi bem bacana, assim, um papo de alto nível. E bom saber aí, para quem é São Paulino, né, que a torcida está bem representada aí por um cara cheio de paixão e criativo nas ideias aí. E que você, como torcedor São Paulino, o desejo do podcast GE São Paulo, de todos nós aqui, é que você, como torcedor São Paulino, tenha um ano de 2021 mais alegre e feliz do que foi 2020. Que você possa comemorar um título aí para acabar com essa fila.
Cara, muito, 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 muito obrigado, de verdade, assim. Eu não acredito que o meu São Paulinismo me faz falar com pessoas que eu admiro tanto, assim, de verdade, assim. O IESP tem a possibilidade de fazer isso. E aqui com vocês, Leandro, queria te agradecer, Leonardo, Edu, que eu tinha um contato já, queridaço, cara, nota mil. Zé, incrível, cara, também especial pra cacete, enfim, me senti muito à vontade, muito bem recebido e um privilégio trocar ideia, aprender com vocês, falar um pouco do que eu penso sobre o São Paulo, que eu amo absolutamente, é uma paixão que me machuca, mas eu amo mais, cada vez mais esse time, e muito obrigado pelo convite, de verdade. Só queria deixar um beijo pros meus primos, que são paulinos doentes e acompanham vocês pra cacete, Fabinho e o Derek, e obrigado, de verdade, um prazer, uma honra estar aqui com vocês, e sempre que precisar, à tua disposição, obrigado do fundo do coração.
E aí, no fim dessa consideração final do Lucas Bopp, fica aí o recado para as pessoas que fazem intriga falando que eu invento que tenho primos são paulinos. Ele está aí, ele tem primos são paulinos e eu, por coincidência, também tenho. Então, fica um abraço aqui para os meus primos são paulinos. Renato Canônico está lá, com certeza, acompanhando o podcast GE São Paulo. E amigos queridos são paulinos também, como Carlo Beluso e tantos outros. Que aí você vê Carlo Beluso, são paulino.
E outros Carlos, né, cara?
E outros Carlos, com certeza. E vamos lá para Zé Edgar de Matos para suas considerações finais, depois Léo Lourenço e Dudu no final, porque eu gosto de encerrar com o Dudu, porque ele é um sopro de felicidade e de beleza nesse podcast. Vai lá, Zé.
Bom, já como o meia Martim Benítez, né, dando aquele passe para o ponto futuro, lembrando que o São Paulo tem mais dois jogos pela frente do Campeonato Paulista antes de pensar na Copa Libertadores e pode ter uma grande novidade, que é a presença do Hernanes. O Hernanes treinou com bola normalmente nesta quarta-feira, ao lado do Igor Vinícius também, então ele está muito próximo do retorno e deve aparecer, pelo menos, né? Aliás, pode aparecer em algum desses dois compromissos pelo Campeonato Paulista. O Hernanes, que sempre, né, acho que, como a gente falou de experiência, falou de Miranda, acho que o Hernanes também é uma grande referência nesse sentido. Também quero aproveitar e mandar um abração pro Luca, pô, grande parceiro de anos e anos aí. As portas do GE São Paulo estão sempre abertas para quando você quiser voltar. E um beijo especial no coração de todo mundo e agradecer mais uma vez a audiência. E falar pro torcedor são paulino, pode empolgar, mas tenha muita calma nessa hora também, que a temporada é longa. Aquele beijo, Canas. Valeu.
Senhores, um abraço ao Luca. Obrigado por participar, foi muito divertido. Um abraço ao Leandro, aos primos dele, aos amigos todos aí que devem estar nos ouvindo uma hora dessa. Um abraço ao Zé e outro ao Dudu, que é o nosso favorito aqui do podcast. Um beijo para vocês.
Eu espero que seja verdade, não seja falsidade, tanto amor e tanto carinho, assim eu mereço, mas agradeço. E minha consideração final, você que está aqui ouvindo nosso podcast, entre lá no GE, porque tem matéria quentinha sobre o pagamento do São Paulo ao Orlando City. O São Paulo seria penhorado, né? A justiça ordenou a penhora do São Paulo. E aí o São Paulo foi obrigado a pagar o que devia, 4,5 milhões a Orlando, depositou o dinheiro na última terça-feira e esse dinheiro cai para Orlando na quinta-feira. Então, se você quiser saber mais detalhes, entre lá no GE, porque é uma notícia importante aí das finanças tricolor, que estão complicadas ainda, a situação não é fácil. Luca, agradeço muito sua presença. Falei que um dia você estaria aqui, você não acreditou, mas você está e foi muito boa a sua presença. Deu muita qualidade para o nosso bate-papo aqui. Um abraço, Leandroca, Leozinho, Zé. Também amo todos vocês e amo todos os nossos ouvintes aqui no podcast.
Aí mais um podcast GE São Paulo com um grande convidado, Luca Bopp, com os nossos setoristas Eduardo Rodrigues, José Edgar de Matos e Leonardo Lourenço. O Leonzinho vai editar isso com a qualidade de sempre, tenho certeza absoluta. É o nosso xodó aqui na edição. E eu vou deixando aqui as minhas considerações finais com um recado para a vida. Não seja a VTube na vida de ninguém. Curta a vida como Gil do Vigor e resolva seus problemas como Juliette, olho no olho e trazendo a coisa certa, que você vai chegar longe na vida. Eu vou ficando por aqui, lembrando que a pandemia não acabou, a gente insiste nisso sempre e não vejo a hora de parar de falar isso no podcast GE São Paulo, mas vou ter que repetir mais uma vez, infelizmente. Continuem em casa, se possível, distanciamento, álcool em gel e máscara. Veja na internet, veja no G1 qual é a máscara perfeita para você poder sair de casa se necessário e se proteja, porque logo, logo a vacina chega, vacina sim para todos. Vamos em frente. Eu sou Leandro Canônico, editor do GE. Esse foi o podcast GE São Paulo 113. Eu fico por aqui deixando um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.